Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 7 estados correm o risco de não ter seringas para começar a vacinação contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Sancionada a lei que prevê pagamento por serviços ambientais. Senador cobra votação pela Câmara de projeto que garante maior proteção a vítimas de crimes sexuais. Boa noite. 7 estados correm o risco de não ter estoque suficiente de seringas para começar a vacinação contra a Covid-19. A informação foi passada pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal a pedido do partido Rede Sustentabilidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
7 estados podem não ter a quantidade necessária de seringas para dar início ao plano de imunização contra a Covid-19. Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina. É o que consta em um documento enviado pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal, assinado pelo ministro Eduardo Pazuello. A prestação de contas atende a um pedido da Rede Sustentabilidade. O líder da sigla no Senado, Randolfe Rodrigues, do Amapá, anunciou que irá requisitar o planejamento do governo para garantir o estoque adequado.
Mentiram aos brasileiros quando disseram que possuíam estoques. Iremos requisitar que o Ministério da Saúde, em 48 horas, informe as medidas que estará tomando.
O vice-líder do governo no Congresso Nacional, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ressaltou que novas unidades já foram encomendadas.
Temos comprado, adquiridas 350 milhões de vacinas. O Ministério já possui mais de 60 milhões de seringas e já tem mais encomendadas. Então, a partir ainda deste mês de janeiro, a vacina começará a ser aplicada nos grupos de risco.
O governo federal já solicitou 60 milhões de seringas e agulhas aos 3 laboratórios que produzem o insumo no Brasil.
Após o anúncio do Ministério da Saúde, no entanto, as secretarias de saúde de 6 destes estados rebateram na imprensa as informações e disseram ter quantidade suficiente de agulhas e seringas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. Apenas a Paraíba confirmou que seu estoque está abaixo do que precisa para vacinar a população prioritária estipulada no plano de vacinação. O senador que apresentou a proposta de autonomia do Banco Central comemorou a eleição do presidente do BC brasileiro como o melhor do mundo. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o prêmio é motivo de orgulho e mais uma razão para o Congresso Nacional assegurar as condições de independência para o banco. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Plínio Valério diz que o reconhecimento dado pela revista The Banker ao presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, como o melhor do mundo, deve ser entendido como um estímulo para a aprovação da autonomia da instituição. O senador do PSDB do Amazonas diz que o Congresso Nacional deve aproveitar o momento para dar uma sinalização aos investidores.
A eleição do Roberto Campos, né, como o melhor Banco Central do mundo é muito bom, é motivo de orgulho mesmo para o Brasil, porque isso quer dizer que os investidores externos e internos podem ter a segurança agora de que há uma boa gestão e eles passam a confiar, e confiando os investimentos virão.
Plínio Valério diz que a proposta dele, que cria mandatos fixos para a diretoria do Banco Central, vai reafirmar os compromissos da atual gestão.
E a gente tem que fazer com que esse projeto seja votado, sim. Não tem esse negócio de dizer, o presidente da Câmara não vai colocar em votação. Eu tenho que respeitar o Senado. Nós temos que nos fazer respeitar, exigir que se vote. Sim ou não, perca ou ganha, mas tem que se votar. É motivo de alegria para todos nós e reforça o nosso projeto de autonomia do Banco Central.
O projeto de lei de autonomia do Banco Central já foi aprovado no Senado e aguarda a votação na Câmara. O objetivo central é blindar as decisões do banco de interferências externas.
A inflação no Brasil, medida pelo IBGE, foi fechada em 4,52% no ano de 2020. A meta do governo era de 4%. Para 2021, a meta do governo federal é de 3,2%, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou em sua última participação na comissão que acompanhou as ações do governo contra a Covid-19 que a inflação de 2020 está relacionada ao auxílio emergencial, que deu mais poder de compra a grande parte da população.
Se olharmos a inflação, ela ainda não é uma alta generalizada de preços, que tecnicamente a gente chama de inflação. Aumentos setoriais e, por enquanto, transitórios.
Mas, para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, os aumentos prejudicam exatamente a parcela mais pobre da população.
A inflação tem se concentrado mais fortemente na área dos alimentos, na área das bebidas e na área dos combustíveis. Portanto, pesando violentamente para aqueles que são mais pobres.
A meta de inflação pretendida pelo governo para 2021, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de 3,2%.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê o pagamento por serviços ambientais. A proposta incentiva a proteção de áreas de preservação e foi aprovada pelo Congresso em dezembro. Repórter Yara Farias Borges.
Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos, a lei remunera quem conservar áreas de preservação. Em nota, a presidência registrou que o pagamento por serviços ambientais depende da comprovação das ações feitas. A lei vai proteger áreas importantes para o abastecimento público de água e corredores ecológicos. Ao relatar a matéria no Senado, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que a política vai contribuir para implantar uma economia verde no país.
Esse assunto ele tem grande relevância não só para ambientalistas. Esse relatório foi construído de forma coletiva, de forma democrática. Nós ouvimos tanto representantes de produtores como ambientalistas.
E o senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, também considerou fundamental a contribuição do Estado.
Representa o início de uma participação do governo pela compensação por esses serviços ambientais prestados pelo produtor.
Quem estiver inadimplente com órgãos ambientais não poderá receber por serviços ambientais prestados.
Uma proposta que garante atendimento digno às vítimas de crimes sexuais aguarda o retorno das atividades legislativas para ser votada na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado pelo Senado em dezembro do ano passado. Repórter Lara Kinue.
A matéria foi aprovada pelos senadores no dia 9 de dezembro e agora aguarda o fim do recesso parlamentar para ser votada pelos deputados. De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a proposta garante a proteção da integridade física, psíquica e emocional das vítimas e impede que essas mulheres sejam revitimizadas pelo sistema de justiça. Contarato destacou que o Estado deve exercer o papel de agente de acolhimento e não pode permitir que essas vítimas sejam culpabilizadas ou desacreditadas.
E aí você vem numa sala de audiência onde essa vítima de um crime hediondo deveria ser acolhida pelo Estado, ela ali é revitimizada. Ela é obrigada a lembrar daquele bárbaro crime e ainda coagida a acreditar que ela foi culpada por aquele bárbaro crime.
Na justificativa do projeto, Contarato lembrou dois casos em que o judiciário brasileiro falhou com as vítimas. O assassinato de Ângela Diniz, que teve seu estilo de vida utilizado como argumento para atenuar a culpa do assassino, e o interrogatório de Mariana Ferrer, vítima de estupro que foi humilhada pelo advogado de defesa em audiência, sem interrupção ou repressão por parte do juiz e do promotor de justiça.
Seguem até amanhã as inscrições do ProUni, que oferece 162 mil bolsas em faculdades particulares. Para pessoas com famílias que tenham renda bruta de até um salário mínimo e meio, são 77 mil bolsas integrais, com desconto total da mensalidade. Pessoas que estudaram todo o ensino médio na escola pública ou em escolas particulares como bolsistas integrais e as famílias tenham no máximo 3 salários mínimos de renda bruta, também podem participar da seleção de bolsas do ProUni. O programa também é aberto para professores de escolas públicas e pessoas com deficiência. Para mais informações sobre o ProUni, acesse prouniportal.mec.gov.br. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.